Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial, Val.
Sim, Dudu. Ela é a Bruna Ianes.
Oh, falei certo?
Ela treinou uma meia hora aqui.
Fiquei aqui atrapalhada, mas eu consegui.
Ela treinou, gente.
Eu consegui. Engenheira de produção, influenciadora. O canal do YouTube tem mais de 253 mil inscritos, o TikTok tá bombando e hoje ela é mais corredora do que crossfiteira. Ela já foi crossfiteira, mas agora ela tá mais corredora do que crossfiteira.
Seja bem-vinda, Bruna.
Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com esses dois, putz, pessoas especiais que são referências nesse mundo que eu tô entrando. Então, tá aqui, poder contar minha história, tá aqui junto, Tênis Certo, poder falar, eu adoro falar, me corta, tá?
Eu falo. E ela veio toda produzida, todo mundo acostumado a ver ela de top, de roupa de corrida.
Eu,
não, né?
Eu olhei e falei assim, nossa, quem é essa mulher maravilhosa,
é
linda?
Isso, às vezes a gente tem que se produzir, meu mulherada, Deus, né? Valorizar, falei, né?
Nossa, é que... Isso. Não que de roupa de treino não seja, não, que é diferente, né?
É diferente. As pessoas até falaram assim, falam, nossa, Bru, você fica totalmente diferente.
Fica
porque
mesmo.
A gente sempre tá suado com o cabelo desse jeito.
Sim,
aqui.
Sim, não,
mas
você
é
tá
legal.
Sempre arrumadinha, mas...
Falei, uma ocasião especial... Merece, né?
Linda, maravilhosa.
É isso aí. Pra gente começar, vamos começar falando como que começou o esporte na tua vida? Sempre teve esporte, corrida, de repente?
Sim, eu pratiquei atividade física a minha vida inteira. Eu acho que por conta muito dos meus pais. O meu pai foi da PQD, paraquedista, lá no Rio de Janeiro. Então, a família toda é do Rio. E ele sempre incentivou. É muito engraçado, porque eu lembro, eu tenho algumas memórias infantis, assim, lá do passado, que eu lembro a gente naqueles dias de pai e filho, dia dos pais, brincando de carriola, meu pai me levantava, a gente ganhava todas, era um negócio de louco, assim, sempre teve essa competição, muito por conta do meu pai, e eu joguei futebol muitos anos, handball, tênis, fiz balé, fiz jazz, joguei tudo que vocês imaginaram, fiz capoeira, fiz muay thai, eu sempre gostei de fazer atividade física. Mas, assim, nunca me dediquei num esporte de uma forma performance. Uhum. Então, fiz de tudo que vocês imaginarem, jogava tudo pela escola, participava de tudo, todos os campeonatos. Mas era assim, ah, de terça e quinta faz futebol, de não sei o quê. Sempre foi, a minha vida inteira, assim. Só que aí eu comecei a fazer musculação, quando eu tinha meus, sei lá, 15, 16 anos. Comecei a fazer musculação, continuava fazendo futsal, que eu jogava futsal. E aí... me chamaram do nada, o cara falou assim, vou abrir um crossfit aí em Pauline. Eu falei, me mandou mensagem, e você tem a cara desse esporte, eu falei, eu tenho cara. Eu falei, eu não quero ficar com aquele monte de músculo, a gente tem tanto preconceito enraizado na gente, eu falei, eu não quero isso, ele mandou um monte de vídeo, eu falei, Deus me livre, ficar igual aquelas mulheres, eu falei assim, eu não quero isso, mas fui fazer uma aula experimental, isso foi em 2015, mas eu continuava, já fazia corrida, você vê minhas fotos de corredora lá, nossa, super magrinha, cara de criança, assim. E aí eu comecei a fazer o crossfit. Quando eu comecei a fazer o crossfit, eu estava no final da minha faculdade. Então, era bebedeira, comida, tudo errado, mas eu sempre fui magra. Então, as pessoas têm esse negócio de achar assim, ai, nossa, olha o corpo da Bruna. Eu tinha 30% de gordura corporal, magra.
Sim.
Colesterol alto, infecção de urina, não dormia, não me alimentava bem. E aí, quando eu fui para o crossfit, eu comecei a notar que quanto mais eu cuidava do meu sono, da minha alimentação, eu performava melhor. Eu falei, ué, né? Fórmula mágica.
Sim, né?
Só que aí eu comecei a buscar um lado do crossfit de competição que até então nunca tinha aflorado em mim. E eu comecei, primeiro ano, alguns campeonatos pequenos, em trio, campeonato crossfit tem muito campeonato em trio, em dupla, e participava disso, daquilo. E aí eu comecei a falar, opa, tem um certo potencial aqui. Acho que quando, se eu me dedicar melhor, mais, pode ser que eu consiga naquela competição elite, que é uma categoria, a maior categoria do crossfit. E comecei. Fui me apaixonando. Tudo isso, continuando trabalhando das 7h30 às 5h30, já levava minha marmitinha, saía, ia para a academia, treinava 2 horas, voltava para casa e continuava a rotina. E comecei a participar de competições individual. E aí eu comecei a me destacar, comecei a fazer alguns campeonatos maiores, Tanto que no ano passado, exatamente nesse mesmo período que a gente está agora, eu estava treinando em time para a semifinal da Copa do Mundo do CrossFit.
Nossa!
Que é o como CrossFit é Games.
Como que é uma competição de CrossFit?
Tem vários níveis. Então, competição geral, vamos dizer assim, tem iniciante, intermediário e avançado. Sempre é em dupla, trio, é muito difícil ter o individual. O individual, na maioria das vezes, é um elite que faz, que é o cara que já é performance e tal. Mas na maioria é iniciante, intermediário, avançado, em dupla ou trio. E eu participei de várias, em trio, em dupla. A pressão era muito menor, né? Você divide ali em três, em dois, enfim. E aí comecei a gostar do negócio. Você vai lá, você quer participar, você quer fazer mais. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a colocar uma pressão muito grande em mim. De, eu sou a Bruna que pega 110 quilos de clean, que todo mundo conhece, e você tem que fazer isso, o seu resultado tem que ser aquele. E aí, quando eu fui na semifinal do CrossFit Games, cara, eu fiquei num nervoso gigante, que é um negócio que começou a tirar um pouco do meu prazer. Então, eu cheguei lá, pô, é o auge, todo mundo queria estar lá. Eu fiquei muito feliz, eu conheci muita gente, eu participei de várias provas incríveis. A prova principal era uma prova de carga, que era a prova que eu estava na minha zona de conforto, porque eu sou muito forte. E era exatamente o movimento que eu amo. Na prova anterior, eu peguei o peso, derrubei na minha coxa, machuquei, chegou na prova, não consegui fazer a prova. Isso foi, assim, chorei, fui parar na enfermaria, um marco, assim, que falei, nossa senhora. Mas foi um aprendizado muito grande. Só que o que comecei a perceber? Né? Onde que a corrida começou a entrar na minha vida mais a fundo? Quando eu estava tendo um dia ruim na minha empresa, depois a gente vai falar sobre isso, sobre a parte de carreira, de negócio, quando eu estava tendo um dia ruim, eu tinha um treino de cross, eu falava assim, nossa, mas hoje eu acho que eu vou correr. Hoje eu estou precisando dar uma corrida.
Era o teu momento de dar uma...
De off. Porque eu me pressionava demais no cross. Para eu ter um resultado que eu tinha que ter, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser a melhor, eu tô no auge, eu tô isso. E eu chegava na corrida.
Deixou
e
de ser prazeroso.
Deixou de ser prazeroso. Então muitas pessoas falam: Bruce, você parou os crossfiteiros, me manda mensagem até hoje. Bruce, você abandonou a gente. Eu falo: não, gente, eu tô fazendo, eu faço duas vezes por semana.
Só não tô performando.
Porque é uma pressão gigante. E aí você tem a sua vida, a sua rotina. Não estava encaixando mais 2 horas e meia de treino, 3 horas de treino. E aí começou a entrar a corrida ali como uma válvula de escape. Opa, mas hoje eu também não quero treinar cross, hoje eu preciso correr e eu preciso isso. Então, mais ou menos um resumo de como que o esporte entrou na minha vida foi isso. Sempre veio, e aí no CrossFit é onde eu aprendi muito sobre disciplina. CrossFit foi o que me ensinou a ser o que eu sou hoje. Parte de tudo isso veio do CrossFit. De disciplina, de alimentação, de horário, comprometimento. Eu trabalho, mas eu tenho que treinar. Então, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso me organizar. Eu preciso levar minha marmita já para a empresa, para eu sair direto para o treino. E faz isso. Então, o CrossFit me ensinou muito essa bagagem de disciplina, de organização, de planejamento. Veio muito dessa parte do CrossFit.
E você é do interior de São Paulo, né?
Eu sou. Sou de Paulínia. Interior.
Interior.
Isso.
Porta.
Porta, porteira.
E aí, Bru, você comentou que a corrida entrou nesse espaço. E você começou a ter que lidar com as duas modalidades.
Uhum. E elas não são muito complementares, né?
Elas não são muito complementares. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem CrossFit e diz que é super... Que tem que ter um equilíbrio, né? Como é essa...
Eu acho uma coisa que me incomoda demais é esse negócio de... Sabe, se você corre, você não pode fazer CrossFit.
É esse pronto,
isso
assim, né?
Me incomoda.
Essas regras, né?
Ai, Bruna, você é muito pesada pra correr. Quem falou que eu tô atrás de tempo? Sabe? Sim. Bruna, você vai ter que secar. Eu não vou secar, eu não vou emagrecer.
Eu gosto do jeito que eu sou.
Eu gosto de ser assim. Então, as pessoas têm mania de achar que a pessoa que faz CrossFit não pode correr, o cara que corre não pode fazer CrossFit. Metade dos meus seguidores são crossfiteiros que estão amando correr por causa de mim. Amando. Pô, eu consigo...
E os corredores estão indo pro CrossFit?
O inverso é mais difícil. Mas o cara que faz CrossFit, a gente tem muitas provas de corrida. A gente tem provas. Lógico que é uma corrida totalmente diferente. São explosivas de 400 metros, 800 metros. Existe isso no cross. E o crossfiteiro vê numa planilha de corrida, por exemplo, de uma ou duas vezes na semana, uma possibilidade dele melhorar o cardio dele para melhorar no crossfit.
Sim.
Então, me incomoda muito esse negócio de, Bruna, você vai ter que secar. Bruna, mas você corre e você faz trilha, e daí? Eu sou quem eu quiser. Se um dia eu quiser começar a fazer aula de balé, vocês vão me ver de colã, rosa e sapatilha, e vão ter que me aguentar. Por que que não pode? É isso que me incomoda. Uhum. Então, eu faço questão de falar, eu não parei o crossfit. Eu continuo fazendo crossfit. Só que a minha planilha, a minha periodização mudou. Então, vocês perguntaram disso. Hoje eu faço 3 vezes na semana de fortalecimento com crossfit, só que a minha planilha de treino é uma planilha para corrida. Então, se antes eu pegava a barra nas costas, agachava forte com 120 quilos, hoje eu faço a cada 30 segundos uma série com peso menor. A gente trabalha muito sobre PSE, que é percepção de esforço. Não tem como eu considerar minha porcentagem de carga que eu pegava ontem com a carga que eu consigo pegar hoje, 4 quilos mais magra. Mas é possível, desde que você tenha um cara te orientando, falando, ó, hoje vai ser treino de core, hoje a gente vai fazer isso. Hoje você vai fazer agachamento. No crossfit, a minha bunda quase batia no chão. Ele põe uma caixa, aqui é seu limite de agachamento. Sim. É possível.
Sim. Então, adaptações,
esse negócio, adaptações, esse negócio de não, você não pode fazer... Faz o que você quiser. Você tem vontade. Você é gordinho? Vai correr. Ai, Bru, será que dá? Pergunta pra mim. Eu falo, é óbvio. Você tá preocupado com o seu tempo? Você tá preocupado em se comparar com o tiozinho? Não se compara, velho. Você tem que se comparar com quem você era ontem. É o que a gente fala muito, né? Se comparar com a sua versão de ontem. Você melhorou? Beleza. Deixa o cara lá, você não sabe o histórico de vida do cara, você não sabe se o cara treinou a vida inteira, você tá ali se comparando, e uma coisa que é injusto pra você. Você se frustra, você fica depressivo, meu resultado nunca vem, mas calma, você acabou de começar. O cara às vezes entra no meu perfil e fala assim, nossa, Bruna, 300 mil seguidores. Eu posto há 9 anos. 9 anos.
Agora
é consistência,
que
tá, é disciplina. Não tô afim, mas eu vou e faço. E é isso que eu falo todo dia. É um pouquinho todo dia, 1%, né? Todo dia.
Todo dia.
Todo dia.
Qual que é a diferença, assim, do... Você falou fortalecimento e crossfit. Qual que é a principal diferença? Eu sei que tem essas...
O volume é muito grande no crossfit, né? E é pancadaria. Peso, muito movimento ginástico, tem muito agachamento forte. Parte de superior é muito forte também. O meu trapézio era enorme. Agora eu emagreci 4 quilos desde que eu comecei a me dedicar mais para a corrida. Você começa a murchar, não tem como. Mas faz muita força. Então hoje, para o meu treino de crossfit para corrida é muito mais direcionado. Não tem aquela intensidade, volume alto de repetição. Eu continuo fazendo para fortalecer perna para corrida. Só que o volume de treino é muito melhor, menor. Antigamente durava 1h30, 2 horas meu treino. Hoje dura 1 hora. O gasto calórico tá menor no crossfit também, mas na corrida faz assim, né?
Subiu.
Então, equilíbrio.
É, eu lembro que a primeira vez que eu te encontrei foi lá na Natural Run. Você tava
eu
bem
lembro,
forte.
Eu tava enorme. Porque eu tava, pensa, saindo de uma preparação pro campeonato mundial. Então, perdi muita massa. Você perde definição. Só que você não tá olhando pra isso, né?
Sim.
Você tá olhando pra isso.
Sim.
Pra aquilo que faz o negócio bater. Eu comecei agora a me preparar, eu já dando spoiler, né, dos assuntos. Mas estou me preparando para minha primeira maratona e é novo demais para mim. É novo demais. Eu corri 21 duas vezes e fiz trilha e agora eu estou me enfiando nos 42. Então, a hora que eu vejo uma planilha com corrida 5 vezes na semana, para mim é surreal. Só que é novo. Então, isso é até um ponto que eu falo, né? Ah, mas por que você saiu do cross? Não que eu saí, mas o desafio... Não tava tendo mais aquele negócio de novo, um movimento novo, de, sabe? O negócio começou a parar de brilhar, não sei como dizer. Tudo são fases, são ciclos. A pessoa que tá começando hoje, o Tim Bru, tem metade a crossfiteiro. A pessoa que tá começando hoje, eu super incentivo. Só que eu fiz 9 anos de crossfit.
Sim.
Então chega uma hora que não tem novidade, o treino é a mesma coisa e não sei o quê. Você quer aprender coisa nova. Então, eu descobri na corrida isso. Ai, Bruno, mas por que 42? Porque eu quero descobrir, eu quero sofrer, eu quero passar perrengue.
Mas é importante dizer que você tem uma memória. Você tem, apesar de
o esporte
estar...
sempre teve presente na sua vida, né?
E assim, eu fiz a minha primeira maratona em 5 meses. Uhum. Eu comecei a treinar, aí fiz fiz uma meia maratona e fiz a maratona em 5 meses, né? Então, foi muito rápido.
Muito,
Jesus. E aí as pessoas, nossa, mas como? E eu terminei em 3 horas e 58. Não, uhum. não indico isso pra ninguém.
Uhum.
Foi duro, foi difícil, doeu demais nos dias seguintes, né? Então, assim, eu não indico. Mas já existia uma memória porque eu já treinava outras coisas,
total.
Né? Então, é muito diferente você pegar uma pessoa que já treina, já pratica um esporte, já tem consciência, inclusive, de competição.
Total.
Do que você pegar uma pessoa que é sedentária.
Do zero, né?
Do zero. A pessoa começar hoje, agora. É. São casos diferentes,
total.
Né? Aí, nesse caso, é importante a pessoa seguir, começar devagarzinho. Porque você já tá aqui há bastante tempo.
E é muito
na
louco,
verdade,
né? Até
teus músculos já sabem
que
vai...
E eu já corria, né?
Sim.
Eu já corria, só que eu corria 1 ou 2 vezes na semana.
Não era uma planilha, né? Não era um.
Fazia um treininho ali, um intervaladozinho ali, mas eu sempre fiz. Mas uma coisa que é importante, você falou agora. Ah, eu anunciei pra galera que eu vou fazer minha primeira maratona. Quanto tempo você vai fazer?
Isso aí é.
Não, mas o que eu senti foi assim: Bru, se você treina. Eu já ouvi de treinadores isso, não vou nem citar nomes. Bru, mas se você não filmasse. Nossa, você tem um potencial de estourar, de correr bem. Eu não quero isso.
Ô, Bru,
eu tava nessa, entendeu? Eu
ô, Bru,
não quero.
Se eu não filmar,
mas se você
não tem
quiser,
vídeo no canal também.
Não, mas se você quiser, você pode filmar e ser a melhor. Eu fui a melhor brasileira em Tóquio filmando.
É isso.
Ou foi a melhor brasileira em
mas
Londres
olha como as
filmando.
Pessoas
então
são.
É treino,
eles
tudo
colocam
treino.
Uma pressão em você.
Se quiser, pode
que
também.
Você não quer ter.
Sim.
Mas as pessoas são... Eu, no mundo dos corredores, eu tô entrando agora.
Sim.
Eu entrei há 6 meses, que eu tô me dedicando mais pra corrida. E aí, muita gente entra no meu perfil e fala assim, caraca, Bruna, você corre bem. Eu falo, meu filho, meu pace é 5.
E é
se
bem...
Eu, então,
não,
mas eu tô dizendo
bem.
Assim, se eu olho pro mundo da corrida, se você vê os blogueiros, pace de 5 é o meu trote.
Sim.
E eu tô penando pra baixar isso, porque eu sou pesada, eu sou forte, eu tenho muita massa magra. Mas eu não quero perder isso. Eu
não,
quero.
Mas quanto que a média da maratona é? 6:30?
Pra mulher.
Não,
pra
média geral.
Média geral. Não,
é mais
de
6 minutos
é...
o pace.
Uhum. Ah, o pace. Não, pra horas eu acho que é 5.
É bem alto.
Não, eu acho que é importante as pessoas entenderem que pra uma primeira prova. Primeira, vou pra primeira. Cara, vai se divertir.
Vai curtir.
Vai curtir.
É isso,
vai curtir.
É isso que eu quero.
Sem pressão, porque a gente recebe mensagens assim de. Ah, eu vou pra primeira prova. É, quanto tempo você acha que eu tenho. Gente, pelo amor de Deus.
Que mundo.
Esquece isso.
Totalmente fora.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma loucura isso. Não se apega a números de tempo. Até porque cada prova é uma.
Exatamente.
Então, a tua primeira vai ser uma coisa. E aí, se você continuar, a sua décima vai ser outra coisa. E a 20ª vai ser outra
Experiências
coisa.
Experiências diferentes,
são
né?
coisas, são dias diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. É a mesma pessoa, mas numa fase diferente.
Exatamente.
Da vida.
E eu sinto muito isso. Existe as pessoas mandam umas indiretas, uma cobrança, porque eles esperam que você...
Ah, mas não absorve isso.
Não, mas, gente, eu tô tranquila. As pessoas esperam que eu seja corredora igual era do CrossFit.
Uhum.
Que eu vá pra Copa... Não é isso que eu quero, que eu almejo. Chegou uma fase da minha vida que eu comecei a dar mais valor a... alguns feedbacks que eu recebo de seguidores do que a própria medalha, um troféu que eu ganhava
sim,
no CrossFit. Então,
sim.
Você passa a ressignificar muita coisa. E para mim é muito mais prazeroso quando eu posto alguma coisa que alguém fala assim, Bru, você me tirou da depressão.
Uhum.
Você fez... Cara, isso daí não tem dinheiro que pague. Não tem... Alguém te aborda na rua, te abraça, você fala, velho... A gente tinha uma cabeça tão pequena. Não é que, não que seja pequena, mas os valores mudam.
Sim.
E tá tudo bem. E quem quer competir, tá tudo bem.
Sim.
Só não coloca pressão naquela pessoa que não quer competir.
Sim.
Então, é muito assim.
Ô, Bruna, eu imagino que a sua vida mudou bastante...
Nossa.
Nos últimos 366 anos, porque esse ano é um ano bissexto, né?
Verdade, hoje é o último dia do mês.
Exatamente,
olha,
29.
29.
E... Lógico, tem uma influência da rede social, que você teve essa migração, de repente, do assunto que você mas falava. Uhum. E você falou que você trabalhava numa empresa, você continua trabalhando numa empresa ou com essa diferença na sua rede social, você acabou também modificando o teu trabalho?
Sim, eu falo que a gente precisa ter coragem para abraçar a tal da sorte, né? A gente precisa ter coragem. Eu acho que na minha vida tiveram, acho que dois grandes momentos onde eu precisei ter coragem. Quando eu estava lá no meu terceiro colegial, eu sempre fui apaixonada por atividade física, apaixonada. Mas o meu pai tinha uma empresa. O que você vai fazer? Você vai fazer educação física? Você vai fazer educação física? Você vai passar fome? Tem muito, muito enraizado isso na sociedade. E eu falei o quê? Eu vou fazer engenharia. Você é louco? Eu sou apaixonada por atividade física, mas eu vou fazer engenharia. Meu pai tem uma empresa. Meu pai tinha uma empresa. Minha empresa tem 25 anos no mercado. Vou fazer o óbvio. Vamos ganhar dinheiro. Uhum. É aquilo que você pensa, né? Como a gente amadurece, né? Uhum. Graças a Deus. E fiz engenharia. Só que quando eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, apareceu uma oportunidade de fazer estágio na Bosch, uma empresa alemã, multinacional. Uhum. Mas, nossa, aí já deu aquele desconforto. Eu vou sair do meu casulinho para ir numa multinacional alemã, inglês meia boca, não falo nada de alemão. Eu acho que esse foi um dos grandes momentos que eu falo de virada de chave. Eu falei assim, eu vou. Quando eu fui trabalhar com meu pai, eu tinha 18 anos, era a primeira fase que eu estava trabalhando na empresa dele, e eu tive essa oportunidade de passar pelo meu primeiro desafio, falando de negócio, né, de emprego, e fui para a Bosch. Quando eu fui para a Bosch, eu entrei numa empresa alemã, onde metodologia, processo, horário, compromisso, não atrasa isso e aquilo, e aí eu fui construindo uma bagagem a partir dali. Fui efetivada, virei engenheira, me formei, trabalhava num meio só masculino, engenharia é muito masculino, desde a faculdade, né? Uhum. Pensa, eu fiz em 2008. Você ia pro banheiro, eles assoviavam. Você voltava do banheiro, eles assoviavam. Você ia tomar seu café, eles assoviavam. Isso em 2008. Se fosse hoje, eu ia meter porrada em todo mundo. Eu falo, nossa, como eu era inocente naquela época. Nossa, a gente tem medo. Era eu e mais três meninas. Numa sala de 40 homens.
Eu fiz engenharia também, era três mulheres.
Só três mulheres. Eu e outra Bruna, que ganhou o prêmio do CREA lá de melhor aluna. Duas loucas, duas Brunas. Só que aí você fica quieta, né? Uma época que você não tem muito argumentação. Então você ia no banheiro e assovia e piadinha. Falava, nossa, se fosse hoje. Coitado esse mão de
homem. Tomava um pau.
Tomava um pau. E aí fui pra engenharia na Bosch. Homens, sete homens na equipe e eu de mulher. Homens. Então, você meio que vai criando essa casca, esse meu jeitão assim, tipo, de onde que veio? Eu sempre fui muito séria, o jeito de falar. Eu não sou de mimimi, de risadinha. Vocês já perceberam, eu sou muito preto no branco.
Você tem irmãos?
Eu tenho uma irmã. Uma irmã, 6 anos mais nova, que mora nos Estados Unidos, fez agronomia lá. Mexe com drone, enfim, tá lá, felizona. E aí eu fui pra Bosch, me formei lá, trabalhando em engenharia, meu sonho era trabalhar com camisa social, achava a cara da riqueza, achava lindo. Olha como os nossos valores mudam, cara. Achava demais colocar uma camisa social, uma calça, um terninho. Nossa, quando eu tinha que fazer uma apresentação em inglês, eu achava o auge. Beleza, fui, foi uma fase, aprendi demais. Meus gerentes, meus parceiros de trabalho, aprendi muito. Mexo no PowerPoint, que você me dá um PowerPoint, eu regaço aqui. Adoro. Planilha de Excel. Minha lua de mel foi inteira no Excel, a louca.
Ai,
tudo no horário, evento, rolê, tudo. Enfim. E aí chegou uma hora que meu pai falou assim, eu tô precisando que você volta. Tô querendo parar. Olha só a fase. Tô querendo parar e eu tô precisando que alguém venha pra assumir a empresa. Isso eu tava com 7 anos na Bosch. Fui lá, pedi a conta, chamei meu gerente numa sala de reunião, lembro até hoje. Nem sei se vem ao caso aqui, mas chamei meu gerente na sala de reunião, falei, olha, tô precisando tomar uma decisão, preciso me desligar. Ele falou assim, mas quanto que a empresa do seu pai fatura? Desse jeito, eu e ele na sala de reunião. Mas quanto que a empresa do seu pai fatura? Falei, mas o que, que tem a ver? Não é isso, né? Tô indo porque meu pai tá precisando de mim e eu preciso ajudar meu pai tá querendo aposentar. Beleza, aí foi aquela rescisão amigável, né? Pedi a conta, aí voltei a trabalhar com meu pai. No primeiro mês que eu tava trabalhando lá, já identifiquei um potencial de redução, que eu trabalhava na Bosch em redução de custo na parte de engenharia. De redução gigante, fui para a China desenvolver fornecedor, mulher, sozinha. Viajei lá para várias fábricas na China, os caras malemar falavam chinês, falavam inglês direito.
É empresa do quê? Desculpa perguntar.
Metalúrgica.
Metalúrgica.
É, selos mecânicos a gente fabrica para todos os mercados, indústrias de todos os níveis.
Automotivo, sim?
Também é, farmacêutica, química, petroquímica, uhum. Petrobras, inclusive. E fui para a China, desenvolvi fornecedor. Nossa, Bruna, você é louca. Na China, os caras sequestram mulher. Fiquei sabendo isso na hora que eu voltei. E eu lembro até um caso, perrengue, nada a ver, né? Mas o povo gosta de ouvir perrengue. Cheguei na China, o fuso horário, né? O contrário.
O contrário.
Cheguei lá às 6 horas da manhã para ir trabalhar. E era a hora que eu tava dormindo, esse horário. Cheguei, um monte de fotógrafo, eles tiravam foto de tudo. Vocês imaginam eu desse tamanho no meio dos chineses. Era um negócio muito engraçado de se ver. E ele contratou um fotógrafo para ficar tirando foto de mim enquanto eu ia visitar as fábricas. Eu sei que eu cheguei lá, tinha aquele banheiro no chão. Não tinha papel.
Só o buraco.
É,
eles te deram água, água quente
para tomar?
Água quente.
Eu tive piriri. Aí, o dia que eu cheguei lá... O dia que eu cheguei lá, que eu fui trabalhar, que era para eu estar dormindo, eles me deram carona do aeroporto até a fábrica e eu fui roncando no carro do chinês. Se o chinês quisesse me sequestrar para qualquer lugar, arrancar meus rins, ele ia fazer qualquer... eu estava numa situação assim, ó, não conseguia ficar com o olho aberto. Nunca aconteceu isso na minha vida. Juro, de tão surreal. Aí eu ficava assim, ó, não conseguia dormir no carro do chinês. Enfim, deu tudo certo. Desenvolvi o fornecedor, voltei para a empresa do meu pai. Fiquei agora 6, 7 anos lá. E aí começou a acontecer a segunda tomada de decisão importante na minha vida. Começou a crescer o digital, comecei a fechar alguns contratos interessantes que a gente não tinha. Eu falo para as pessoas, né? O meu primeiro contrato, que foi a Rockbox, que eu estou até hoje, que é a marca de roupa que eu uso, eu tinha 3 mil seguidores.
Nossa, eles acreditaram.
3 mil seguidores. Então, as pessoas falam que você tem que estar grande para a oportunidade. Não, meu amigo. Você precisa ter coragem de batalhar.
E constância,
a
né?
A oportunidade você constrói.
Sim.
Você
ele
constrói.
Ele precisa de conteúdo. Se você criar,
exatamente.
Ele vai te...
E eu tinha 3 mil seguidores. Isso foi em 2018, sei lá. E aí começou a crescer. Comecei a postar, continuando trabalhando das 7h30, 5h30, todo dia, fazendo o meu treino à noite. Só que eu comecei a colocar minha rotina no meio, comecei a colocar tudo. E o negócio foi tomando uma proporção. Ano passado, a gente acabou de fazer um ano do canal agora. Essa semana, um ano do YouTube. Bruna, meu assessor, vamos abrir um canal? Eu falei, você tá louco? Eu não dou conta. Eu não dou conta. TikTok, Strava, Instagram, canal... Eu não consigo ter tempo para colocar. Vamos. Enfim, tamo aí, louco. Vocês sabem. E aí, chegou no final do ano passado, dezembro, eu falei assim, eu vou ter que tomar outra decisão. Só que a maior dificuldade é, não era pedir a conta. A empresa é minha. Eu tava ali, braço
como
direito do meu pai.
O teu pai já tava aposentado.
Meu pai... ativo, meu pai não para, cara. Meu pai, ele
veio...
Queria,
ele só te
ele
trouxe
só diminuiu.
Pra...
Só,
mas assim, a história do meu pai, breve parênteses, meu pai é a família da favela do Rio. Não é, ai, Rio de Janeiro. Não, meu pai morou no barraco, caiu na chuva, foi dormir num ginásio. Então, nossa. Ele dá muito valor pras coisas. Se eu falar, eu choro. Mas ele dá muito valor. E tipo assim, às vezes começa a entrar alguma grana, e meu pai fala, não, é suado. Continua, meu pai continua indo todo dia na empresa. Porque ele dá muito valor. Coisa que a gente nem imagina. Eu não imagino o que ele passa. Às vezes eu falo assim, pai, compra isso. Não, tá muito caro. Mas pai, você consegue comprar? Não, você tá louca, tá muito caro. Então eu aprendi muito com ele nisso. E aí eu tava nesse embate. Eu falei, cara, eu vou deixar meu pai. É muito difícil. Ainda é. É um negócio que ainda tô tratando, sabe? É muito difícil.
Eu escrevi
não,
pra você.
Difícil falar pro eu chefe, se fosse você difícil entendeu? Falar pro chefe da Bosch, imagina pro teu pai agora,
é
né?
É muito difícil, porque tem sentimento.
Eu escrevi pra
eu
você.
Eu vi
foi
o seu
durante,
comentário.
Eu tive escritório 20 anos, foi a mesma coisa. Quando cresceu muito, que eu falei, não dou mais conta.
Eu tava ficando louca.
E eu aprendi uma coisa que um amigo nosso, o Krika, que falou. Ele falou assim, quando você se dedica 100% a alguma coisa, isso cresce.
Demais.
E eu tinha muito medo, assim, de... Ai, mas e se eu for e não der certo? Ele falou, já está dando certo. Se você colocar 100% nesse trabalho, vai voar. E aí foi
o que eu sentia. Muito medo.
Aí eu falei, não, a partir de agora...
Você imagina, as pessoas... Quando eu saí da Bosch, eu cheguei na empresa do meu pai, um funcionário chegou e falou assim pra mim, você é louca de sair de uma multinacional pra vir pra cá? As pessoas já têm isso. Agora que eu saí, cara, é uma decisão,
né?
Muito difícil. Porque é a sua família, a empresa é sua.
Não, e a sua carreira de engenheira, né?
A sua carreira de engenheira, que eu queria tanto meu terninho, minhas camisas sociais.
Você vai assinar agora o que ali, né? Quando fala assim, profissão, youtuber.
Cara, é muito, né? Louco como muda isso. E como a gente tem preconceito enraizado.
Sim.
Mas assim, escancarado. Eu comecei a perceber isso. Essa semana foi a primeira vez, eu mandei mensagem pro meu assessor, pro Bruno. Falei assim, Bruno, você não sabe o que eu tô fazendo? Ele falou o quê? Coloquei um biquíni, são 9 horas da manhã e eu vim pra piscina, parece que eu tô cometendo um crime.
Sim.
É estranho.
É estranho, é esquisito. Você não
falei,
se permite.
Por quê? Semana passada tinha uma mulher na piscina e eu falei assim, ai, ela, que vida fácil.
Madame.
A gente julga. E tem coisa que eu tô aprendendo muito com a rede social, é isso. Cara, você não sabe da história do outro. Eu fiquei lá na piscina trabalhando o dia inteiro. Você não tem final de semana, você não tem horário pra bater cartão, você não tem. Mas não adianta você falar isso. Ninguém vai saber até que a pessoa passe.
Uh-uh.
Não vai saber. Eu tinha muito preconceito. Eu já fui a pessoa que falou assim, ah, olha lá, Val.
Uh-huh.
Ah, vida fácil.
Só
fica
filma.
Fica aí no celular, só filma,
só, faz
só
uns
postar correndo. Ninguém faz ideia. Então, tem muitas pessoas que julgam, que criticam, que vem, às vezes, hater na rede social falar meleca de você, mas eu falo, a pessoa não viveu, a pessoa não tem o histórico, a pessoa não tem a experiência e não tem como eu brigar com ela, deixa ela falar.
Mas foi importante você trabalhar em outros lugares,
demais.
Eu acho, porque isso te dá a segurança de merecimento.
Demais.
Você merece o que você está vivendo porque você passou por outros momentos, né? Outras
uhum.
situações. E eu sempre falo, eu sei o que é trabalhar. Eu sei o que é trabalhar. E hoje eu trabalho muito mais.
É.
Então é domingo a domingo.
Demais.
E eu não... Só você que a diferença...
E as suas férias, Val?
Não,
não,
não
tem férias.
Férias.
Não tem
férias.
Você vai pra praia, você vai postar.
Às vezes as pessoas... Ah, mas você tá correndo lá não sei aonde. É trabalho. Eu chego já direto pro evento. E aí filma. E corre filmando. E o que as pessoas têm de pressão, assim, de tipo... Ai, eu tenho que ir bem? Você imagina quando você tem que filmar e você tem
total,
que ir bem.
Total.
Você tem que saber trabalhar isso com a sua cabeça. E ter essa noção de trabalho. Mas é diferente. É diferente. Porque eu acho que na internet, esse trabalho que a gente faz, você serve a muitas pessoas.
Sim.
A conexão com pessoas e servir e ajudar pessoas é muito maior do que se eu estivesse no meu escritório.
Muito, né? Você expande, né?
Com, sei lá, 50 clientes que eu tinha. Vai, tinha 50 clientes ali. Eu atingia 50 clientes fazendo algo que não era o que eu gostava,
é.
Né? E o que eu gosto, que eu vivo hoje. Falei pra ele hoje, eu falei, estou indo trabalhar muito feliz, que a gente tem 4 podcasts, é difícil gravar,
sim.
Mas são 4 pessoas que eu adoro escutar. Então é uma outra energia,
é.
Né? Fazer o que você ama.
Não, muda tudo.
Muda.
Nossa,
tudo.
É.
E uma coisa assim, você trabalha na Bosch, na empresa do seu pai, você tem uma pressão.
Sim.
Sim.
Na rede social é a pressão o tempo todo, né? Porque
nossa.
Você fica naquela ansiedade.
Um milhão de vezes.
Ai, meu Deus do céu, vou postar aqui, será que vai flopar?
É.
Daí você já tem que estar pensando o que você vai fazer amanhã, semana que vem.
3 vezes no dia, o que você vai postar, o
que
você vai fazer,
qual
conteúdo.
Não, é pilha. Eu falo, se você não tiver um parceiro que te apoia, seu marido do seu lado ali, você surta. Então, eu aprendi tô aprendendo ainda, né? Como lidar com esse boom da internet, mas eu acho que as coisas começaram a acontecer quando eu desapeguei da opinião dos outros.
É isso aí.
Sim.
Será que o post vai flopar? E se flopar?
Tá tudo bem.
Tá tudo
vai
bem.
Pro próximo, né?
A gente tem muito isso. A galera iniciante tem muito isso. Que tá começando nas redes sociais. Ah, mas e se meu post flopar? Flopou. Faz outra dinâmica no próximo e vida que segue. E aí as coisas começaram a ir acontecendo. Eu sou muito assim, desse meu jeitão, eu não gosto de máscara, eu desse jeito. Ah, falo de qualquer jeito.
Você é assim? Porque às vezes eu vejo você... aquela coisa, eu falei, perdão, eu vou perguntar pra ela.
Ligado no 220.
Ela, parece que ela, o jeito que ela fala, fala assim, fala...
Eu tenho que me controlar às vezes, de tanto que eu sou...
De energia.
Às vezes eu tô gravando conteúdo pra qualquer coisa. Bru, um tom a menos. Juro por Deus. Dá uma segurada. Eu sou muito assim, eu gosto de gesticular. Sim. Eu gosto de falar, expressando e... Calma, viu? Vamos mais de leve. Mas eu sou muito assim. Se chega uma pessoa aqui e fala, nossa, Bru, eu te conheço. Eu chego, eu taco um abraço. O meu assessor fala assim, eu não sei se o cara é seu amigo ou se você conheceu agora. Eu adoro isso. Eu tô feliz demais com o que eu faço.
Uhum.
E isso você transcende, você passa para as pessoas.
Sim.
Cara, eu tô realizada. Eu tô começando a fazer minha planilha da maratona e eu sempre coloco algum podcast, alguma coisa para escutando. Eu vou correndo assim, ó. Falo, caralho,
felizona.
Velho, que da hora. Olha essa vibe. Às vezes sai uns negócios, eu gravo ali, do jeito que vai.
Agora, estamos com o spoiler da maratona. E que maratona é essa maratona que você vai correr?
Eu vou para Porto Alegre. Em junho agora. Vai ser minha primeira prova. Falaram muito bem de lá. E aí decidi. Vai ser lá. Vou fazer. Aí tô começando agora a fazer meu primeiro ciclo de maratona, né? Não entendia isso direito, como que funcionava. Mas é muito massa.
É muito legal.
E meu professor fica assim, você sabe que vai piorar. Eu falo, deixa que piora. Eu gosto de sofrer, eu quero sentir isso.
Casca grossa.
Eu fiz o TMB lá, né? Fiz 35.
Não, aí...
Pô, aí...
Gente, é bom demais. Sabe por quê? Porque você para, você faz selfie, você come, toma Coca-Cola no meio do... Eu nunca comi tanta porcaria igual eu comi na trilha. Juro, é o oposto, não tem dieta. Porque lá tem vários pontos de hidratação. E no ponto de hidratação você tem salgadinho, laranja, chocolate, Coca-Cola. E aí você tá lá, você corre 8 quilômetros e vai pro ponto de hidratação. Você come tudo, eu me senti assim, ó. Até jujuba eu comi.
Ai, que gostoso.
O
pessoal
vai...
não vai pra comer, vai pra almoçar.
É um lanchinho.
E aí é outra pegada. A minha prova demorou 5 horas e meia.
Mas
e aí
foi divertida.
Foi o meu desafio que arrepia o braço até hoje, lembrar. Foi sensacional. Você sobe, você alcança alguns lugares que você fala, que isso? Ai, Bru, mas você é corredora de asfalto? Faço qualquer coisa.
Uhum.
E para a próxima, provavelmente, eu vou fazer 55, que vai ser no segundo semestre.
Nossa senhora.
O que eu tenho para perder?
Sim.
Vou me desafiar.
Eu acho que a grande... Como a gente já falou, é tirar essa pressão e sentir o prazer de estar viva e estar vivendo aquele momento, né?
Isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Ai, Bru, o que eu falaria, eu acho que eu percebo que eu democratizei muito a corrida pra galera. Porque não adianta, a galera quer... a massa é o nível básico ali. A hora que eles olham pra mim, eles falam, meu, acho que dá pra fazer, ó, Bru. Mete o louco e faz, vai, mete o louco e faz. Sabe, se joga. Eu comecei a fazer natação. Faço duas vezes na semana natação, no meio da periodização. Só que a natação é, pra mim, uma segunda válvula de escape. Não que, ai, você vai fazer triatlo. O povo, né, adora colocar o...
Nadou, caiu na água.
Nadou, vai virar triatleta. Não, amores. Eu só quero fazer minha terapia ali, porque...
Relaxar.
A natação, pra mim, eu tive um evento, quando eu era criança, que eu lembro até hoje. Esse negócio de competição. Tinha meu, sei lá, 7, 8 anos. Meu pai me jogou na natação, comecei a fazer. Com um mês, teve uma competição. E eu lembro... perfeitamente eu consigo sentir o cheiro do lugar, de tanto negativo que marcou pra mim. Eu parada no meio da raia, segurando na boia, não consegui ir pra frente nem pra trás. E o meu pai do meu lado gritando, vai! Vamos! E hoje, eu tô fazendo a natação muito pra trabalhar aquilo lá, do passado. Então é real. Quando eu voltei a nadar agora, eu voltei na categoria iniciante, com um monte de gente, criança, porque eu não sabia respirar na piscina. É muito louco isso. Eu não sabia nadar, não sabia. Comecei agora a ver eu nadando, falo, nossa, nada bem, meu filho, você não sabe o perrengue que foi. E aí, a hora que eu caio na piscina, vem toda aquela memória, só que eu consegui ressignificar. Enfrentando, não foi fácil. Eu queria, matava várias aulas, mas eu vejo a natação como esse momento assim, ó. Tô relax, tô curtindo, tô aprendendo a nadar, não tô me afogando e tô indo.
Gostoso. Assim, eu acho isso da natação também. Eu sou total...
Nossa, adoro. Quando agora eu adoro, né? Eu odiava,
né? Total pra curtir.
É. Eu nadando, eu penso assim... Eu nadei até os 21 anos, assim, sério? De competição, campeonato brasileiro e
tipo
tal.
Tipo profissional,
cara. Eu nadar, agora eu nado assim, Edu, acho que daria pra nadar um ele Mundial nada Master.
Muito bem. Ele já...
Caramba.
Não, mas aí eu passo, falo assim, mas não, eu vou ter que treinar. É. Eu vou ter que treinar, não.
Nossa, eu tinha muita dificuldade com a respiração. Totalmente diferente, muito. E agora eu consegui aprender, nossa, eu adoro. Meto toquinha. Maiorzão com os ombros, tudo isso. Ah, eu acho o máximo.
Ai,
mas
gostoso.
Eu vou sem pressão, faço treino. Professor, o que tem de treino aí? Chego assim. Ah, faz isso, põe em pé de pato. Falo, que número? 41.
Ah.
Que número você calça? 41. Ah, professor, olha assim.
Eu calço 41 também.
Olha lá, ó, vamos já ratear tênis.
Vamos, vamos.
Ô, Bru, e você nunca se machucou, né? Você nunca teve nenhum
nunca
problema.
Nunca tive, graças a Deus.
Na
nunca
corrida
tive.
Também nunca sentiu
não,
nada?
Eu, recentemente eu tive tendinite no pata de ganso. Nem sabia que existia isso.
Uhum.
É um BOzinho no joelho e começou a doer. Eu falei, nossa, mas é que estranho. Só que eu já fui no físio na hora.
Isso,
falei,
boa.
Opa, que é isso, essa dor que eu nunca tive? Aí ele falou, ó, por conta disso, o volume, seu treino mudou.
Uhum.
Muda isso, pum, ajustou, fez uma soltura ali do lado, zerou.
Esse é o
semanas.
Melhor caminho. Quando você sente que tem alguma dorzinha ali esquisita,
qualquer
que não tá acostumada.
Dor não é normal, gente.
Não é. Viu um negocinho e falou, opa. Pá, já vai na hora, vai buscar, porque tratar, se for o caso, né? Às vezes é uma soltura, mas cuidar no começo é muito melhor do que deixar quando tá, assim, estourando,
total,
sabe?
Total, total.
Ah, não, eu aguento mais um pouquinho, não aguenta. Cuida, porque... Que bom.
É isso. E no final do... No final do ano passado, não. No final de 2022, a gente abriu o Timbru.
Oh, yeah. E aí, conta pra gente.
Gente, vocês não têm noção.
O que é a mente blindada?
Mente blindada.
Cara, o Timbru, ele surgiu com... Tinha 20 pessoas na nossa comunidade em 2022, setembro de 2022. Ah, crossfit, vamos juntar, vamos. Gente, vamos falar sobre disciplina no Close Friends. Vamos, aí foi, a galera foi entrando, tal, tal, tal. O negócio começou a tomar uma proporção. A gente faz 2 encontros presenciais no ano. Físico.
Isso lá na...
Isso em Paulínia.
Era,
né? Mas agora...
Agora é Brasil.
É Brasil.
Mundo.
Aí a gente tinha 20 pessoas no primeiro, 40 pessoas no segundo, 80, 120. Agora a gente vai ter 200 pessoas no quinto
que
encontro.
Legal.
Só que era um negócio que era muito nichado no CrossFit.
Uhum.
Só que aí eu vou começando a postar outras coisas,
começa
a vir de outras pessoas. Aí a gente abriu um aplicativo. Tem treino, tem mente, tem nutrição... Só que assim, o Timbru não é aquela pessoa que, eu quero fazer minha corrida com o pace de, sei lá, não. O Timbru é o cara que quer sair do sofá, é o cara que tem uma depressão, é o cara que é o excluído da turma, é o cara que se sente isolado e quer... Esse é o Timbru. Então, a gente, além do nosso aplicativo, a gente tem um grupo no WhatsApp que eu falo, eu acordo, vou fazer meu xixi, abro o celular, assim, tem 300 pessoas, já treinou, 4:30 da manhã, 5:30, manda foto,
legal.
Manda não sei o quê. Então, para a pessoa que muitas vezes está tratando uma depressão, tratando um problema que a gente não faz nem ideia, a gente que apanha de marido e não sei o quê, encontra um grupo.
Encontra a sua galera.
Encontra
uma
um
comunidade.
Apoio. E a gente do Brasil inteiro, Alemanha, Portugal, Estados Unidos.
Do mundo.
Estamos lá no grupo... E poste, desafio e isso.
Como que faz para fazer parte?
www.timbru.com.br tá Timbru. Aqui, ó. É o nosso site. Mas eu falo, é uma comunidade de hábitos saudáveis, muito mais motivacional do que qualquer outra coisa. É a pessoa que não tá conseguindo sair do sofá, que precisa de um grupo e lá ela encontra apoio.
Tem muita gente que fala assim, eu comecei a correr, parei. Eu não consigo ir na academia porque eu não gosto, não é? E daí
é
aquele empurrão.
Porque você vê as outras pessoas indo e postando e você fala, nossa,
eu sou um
velho, eu preciso
merda,
fazer.
Né?
Eu preciso ir.
E você se inspira neles. É. Então, eu poder ser mentora de um grupo desse... Cara, teve uma mulher que mandou foto, assim, ó, com chumaço de cabelo na mão, tratando um câncer. Falando a importância que o grupo tem no tratamento dela. Olha o meu braço.
Nossa.
Isso, pra mim, é assim... Eu não tenho como explicar o amor que eu tenho por eles. É muito louco, porque, tipo assim... Eu choro, gente. Eu fico muito emocionada. Mas não tem como. A pessoa te manda um direct no Timbru, eles têm o meu celular. meu WhatsApp, meu WhatsApp pessoal no grupo. Me manda um direct contando um problema, eu vou falar assim.
Vou ter que mudar isso ainda daqui a pouco.
O quê?
Vai crescer tanto o time.
Você consegue responder para as pessoas?
Aí eu falo, eu não vou responder? Né? Não tem como. Eu sou muito emocional, eu me envolvo demais. Então eu falo, manda lá
no
grupo.
Mas isso não te dá uma...
muita responsabilidade.
Responsabilidade, mas assim... muitos problemas de outras pessoas na sua cabeça?
Isso nunca me afetou. Isso é uma coisa que já me alertaram.
Até quando?
Falou, meu, até quando? Mas hoje eu consigo filtrar. Eu consigo direcionar. Eu falo assim, ó, essa mensagem que você me mandou, manda lá no grupo. Cria coragem, manda lá. Aí a pessoa manda, vem 300 mensagens apoiando ela. Não só a minha.
Uhum.
E essa é a força do grupo. Esse é quando a gente faz o encontro presencial... Todo mundo vai embora chorando, porque vem gente do Pará, Recife, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eles vêm para cá e se encontram, porque virtualmente eles já se conhecem, mas não presencialmente. Uhum. E aí a gente faz treino, a gente faz palestra, vai agora a gente fechou um hotel em Indaiatuba, vai dormir todo mundo lá.
Ai, que legal.
Chama um hotel. Mas assim, ó, é a comunidade, motivação... É, eu poder transformar a vida daquelas pessoas de alguma forma, às vezes só com uma palavra, qualquer coisa.
Uhum.
O Tim Bru é muito isso.
Você muda a vida dela completamente.
Exatamente.
Né? É isso aí. Eu queria falar uma coisa sobre tênis.
Uhum. Vamos falar.
Né?
É.
É, o tênis de crossfit, o tênis de academia, eles são diferentes, né?
Sim.
Eles têm a base mais plana.
Duro, né?
Bem duro, mais duro. Duro. Uhum. Eu vejo o pessoal correndo, assim, lá naqueles box lá, o cara vai fazer aquela voltinha no quarteirão, assim,
uhum.
Tipo, usando o mat, com
total.
Nano,
eu
assim.
Fui essa pessoa. Muito.
E é bem diferente, né, esse tênis.
Sim.
Ao mesmo tempo, agora falando pro nosso mundo aqui, uhum, dos corredores, o corredor, ele acaba usando o tênis que ele tem lá, de corrida,
sim,
na academia, ou para fazer o fortalecimento funcional, o que for.
Uhum.
E, recentemente, não faz acho que nem um ano, eu e a Val, a gente acabou mudando. Tendo tênis específicos para fazer esses treinos na academia.
Uhum.
Não é uma coisa assim que vale a pena... Eu sei que é caro o tênis, mas
sim,
vale a pena você investir num tênis específico para fazer esses treinos?
É, porque quando a gente vai agachar, se você tá com um tênis mole, ele não te dá estabilidade. Então, eu uso um tênis de cross quando eu vou fazer.
Uhum.
Ou um tênis que seja de corrida, mas um pouco mais baixo. Eu acho que a dica seria essa. Opte por um tênis mais baixo quando você vai fazer o seu treino de fortalecimento. Mas os corredores, eles usam tênis duro para correr.
Uhum.
Só que, assim, eles já começaram a entender que, às vezes, vale a pena eu trocar, usar um mole para fazer o treino de corrida, porque não vou ter lesão, não vai doer meu joelho, não vai... Isso já tá muito mais normal no crossfit. O crossfit agora tem não só peso, né? Tem provas que são 5 quilômetros.
De agilidade, né?
De,
sim,
agilidade. Então,
sim,
tá mudando muito isso. Então, eles me procuram muito por isso. Bru, eu quero começar a fazer uns treinos de corrida aí. Tem opção? Tem. Duas vezes na semana. Você consegue? Dois dias? Consigo. E isso melhora a parte de cardio aeróbico deles, né? No crossfit. Então, dá pra fazer os dois, gente.
Você tem, imagina, vontade de fazer educação física, de...
Já me
porque era o teu sonho,
é,
né? Você queria,
sim,
ter feito isso.
Mas olha só, né? Olha como eu falo... Nossa, é muito da hora estar podendo estar falando isso aqui, porque eu vou viajando. A gente não tem nem tempo de pensar, mas aqui a gente consegue. Mas se eu tivesse, talvez, feito educação física, eu não ia estar aqui.
Sim.
Olha que louco,
provavelmente.
Véio.
Sim, com certeza.
É. Porque eu ser essa louca, bitolada, que dá conta de tudo, e não sei o que, perfilzão, talvez eu não estivesse aqui.
É, a engenharia te ensinou tudo isso aí, né?
Muito, muito isso. Eu tenho planilha
pra tudo. E ter a disciplina, né?
Disciplina.
E ter a disciplina, fazer aquilo que tem que ser feito.
Então, hoje eu tenho sonho de fazer? Eu falo, não, não tenho sonho. Porque eu tô fazendo o que eu gosto já.
É.
O meu sonho, eu não preciso fazer. Hoje tem uma pessoa que monta os treinos, tem o responsável da nutrição. E a gente junto,
sim,
forma um time, né?
Sim.
Mas é interessante isso. Talvez eu não estaria aqui. Muito louco.
A gente estava falando antes de começar aqui da loucura que é São Paulo e tal. É, a gente sabe que, queira ou não, os negócios acontecem muito em São Paulo,
uhum,
né? É, você vê, assim, uma certa dificuldade de estar morando no interior, em Paulina. Até que não é tão longe,
não,
de São Paulo, mas...
É.
É, tornando-se uma necessidade, assim, de morar aqui?
Não, eu não tenho vontade de morar aqui, porque o interior, nossa, eu falo, é 5 minutos da minha casa até a academia, é tudo muito perto. E deu uma hora pra vir até aqui.
Não, e é outra vida, né?
Outro... Às vezes eu venho pra São Paulo, eu pego mais trânsito aqui dentro do que propriamente pra vir aqui.
Demora 2 horas.
Mas aqui é muito perto. Às vezes tem corrida de domingo no Ibira, eu meto o louco e venho de manhã.
É. Na Marginal, a prova na Marginal é pertinho pra você.
É muito perto. Muito perto. Então isso daí não é problema, assim. Não vejo como um problema.
Ô, Bru, agora entrando na sua nova profissão, né? Uhum. Que, na verdade, não é nova. Você só migrou, agora fez essa transição de carreira 100% pro digital, né? Pra internet, pros conteúdos. Como que você trabalha isso? O canal cresceu... Uhum. Quem cresceu primeiro? TikTok? E aí foi... Aí abriu o canal? E aí, como você faz esses planejamentos?
Uhum. Hoje, o que cresceu primeiro foi o Instagram. E aí, na verdade, cresceu assim, né? Eu posto há 9 anos. Então, todo treino eu fazia um videozinho e postava. Uhum. Lógico que não tinha consistência de feed, de reels, mas story, sempre postei. E aí o Instagram começou a crescer. Ano passado eu tinha 80 mil seguidores no Instagram, nesse mesmo período.
Nossa. 80,
é. Só que aí você começa, é o que você falou. Você coloca 100% da sua energia em algo... Faz assim, ó, puff, o negócio expande. E eu canalizei a minha energia nisso. E aí o canal veio ano passado. Eu abri o canal ano passado. E começou, e short disso, e short daquilo. E, vamos fazer um vídeo a cada 20 dias? Vamos. Começou, vamos fazer um por semana? Vamos. Aí eu assim, né? Louca, louca, acelerada. Vamos fazer, vamos. E aí você começa a encaixar na sua rotina. Você quer fazer mais alguma coisa? Eu não dou conta. Você se organize, cabe. Só que tudo é aquilo que... O que é sua prioridade no momento? Então, hoje, eu entrego conteúdo para as 3 redes sociais.
Uhum.
Para cá. Eu termino o meu treino, ainda tem a quarta. Vou lá no Strava, faço conteúdo e posto. E tem grupo lá, e tem isso, e tem... A gente dá
imagina
conta.
Ela fazendo as planilhas disso, né?
Não, mas eu tô falando porque a gente foi num evento e aí você, no carro, já tava editando, porque você falou, não, eu tenho que fazer editar agora, compostar agora.
Eu sou muito
agora,
assim, eu sou muito...
Depois não vai rolar.
Eu gosto de sentir a emoção do momento. Então, quando eu tô escrevendo algum texto, alguma legenda de alguma coisa, eu gosto de estar com aquela emoção à flor da pele. Então, eu acho que isso, a energia. Eu sou muito, assim, da energia. Eu tenho que... Eu sou muito da energia, esse negócio. E eu gosto de fazer, assim... E
na
se
hora.
Eu me comprometo com uma marca, se eu me comprometo com algum trabalho, alguma coisa, eu quero fazer na hora, da melhor maneira possível. E funciona muito assim pra mim. Eu não gosto de deixar pra depois.
E muito real,
eu sou muito,
né?
Imediatista.
Eu sinto muita sinceridade,
sim,
assim, na você.
Os alemães te ajudaram.
Sim.
Né?
Aí, ó. Mas no fim, sim, eu aprendi muito lá. E esse negócio metódico que eu sou, nossa, eu sou muito pontual, compromissada. Tem que entregar, vamos fazer melhor. Eu sou muito assim. Eu acho que a empresa, uma multinacional, te traz essa bagagem.
Com,
né,
certeza. E você tem igual a gente escreve um monte de ideias pra gente fazer os vídeos, porque a gente posta vídeo no YouTube todos os dias.
Sim.
Então, meu, a gente tem muito temas, assim.
Uhum.
Você vai fazendo isso ou você...
Vai dar hora, vai...
Tipo, opa,
vou dar hora, eu sou louca. Eu não anoto.
Vai, faz
o
vídeo.
Nossa, tipo agora, eu não sabia o que ia postar na hora do almoço. Não tinha nada programado, eu sou muito assim.
Isso não te dá ansiedade?
Então, mas aí vai indo.
Hoje eu fico ansiosa.
Mas tipo assim,
meu Deus, não sei o que postar.
Ah, eu não sei o que eu vou postar hoje. Ah, posta à noite, posta amanhã.
É, eu fico nessas, mas aí às vezes...
Mas aí, por exemplo, nossa, o que eu vou postar hoje? Aí fui fazer a produção pra vir aqui, né?
Ah, maravilhosa.
Falei, e se eu fizer um vídeo? Ah, vamos fazer, vai, sei lá, o que o povo vai achar. E tum, 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 pronto, vocês têm um Reels.
Boa.
Assim. Ah, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou postar aqui. Pô, é mó legal vir aqui, vou postar. E vai indo, assim, eu não tenho muito... Não vou escrevendo, eu sou meio... kamikaze, eu gosto de... acho que kamikaze é meio assim, eu gosto de sentir o que eu tô sentindo agora. Tô de TPM, tô puta da vida, não tô afim. Ah, eu vou postar alguma coisa sobre isso. E vai. Vai indo.
E da sua família também, do seu doguinho.
A Zoe. Tudo, ai, né? Nossa, meu amor da vida, nunca vi.
Quantos anos ela tem?
4.
4 aninhos, é um bebê.
E o Fê,
ainda.
Né, gente? O Fê.
O Fê, o marido.
O Fê é meu primeiro namorado. Desde os meus 15 anos. Tenho 34.
Nossa!
É, a base inteira. É total.
E
tudo
vocês
que
são
eu vou
muito
fazer,
conectados.
Muito. A gente se formou junto. A gente se criou junto. Ele tinha 17.
Ele fez faculdade
fez
de engenharia.
Fez
engenharia,
só que em outra faculdade. E aí, quando ele estava fazendo faculdade, e eu já estava na empresa do meu pai, surgiu uma vaga na empresa do meu pai, ele começou a trabalhar, ele trabalha até hoje.
Nossa, que legal.
Então, a gente está junto há 19 anos, na mesma empresa, mesmo curso, mesmo tudo. Nunca teve aquela, ai, ficamos um mês afastado. Nunca.
Vocês vão dormir brigados?
A
ou
gente...
não? Tem uma conversinha?
Ah, eu sou uma pessoa meio...
casal também.
Casal,
não exagero,
é.
Né?
Não, mas assim, porque às vezes você briga comigo, você não fala comigo.
É,
você
não.
Você vai dormir brigado comigo.
Às vezes acontece, é normal, normal. E eu sou uma pessoa, assim, de opinião muito forte. Só que ele sabe que não adianta ele entrar num embate. Às vezes ele vem dar a opinião dele, mas eu sou muito assim. E é isso porque... isso, A mais B é C. Sabe, essa,
nossa,
esse negócio...
Eu não tenho nem coragem de falar o contrário de Bruno. Bruno falou, tá falado.
Mas é muito isso, sabe? Vem, mas a gente, ao mesmo tempo, se equilibra. Eu tava vindo pra cá, ele, ah, boa sorte, fala com o seu coração. Ele já me conhece, ele chora mais que eu. Ah, ele deve estar vendo isso depois, ele vai ficar louco. Mas ele é muito emotivo, a gente assim, a gente se formou junto. Então é a mesma comida, a gente gosta. Os mesmos lugares. A gente tá na mesma fase. Ele tá se preparando pra primeira maratona junto.
Ele vai correr junto?
Vai correr.
Ai, que demais.
Então, assim, a gente tá curtindo muito esse momento. Ai, Bru, você não vai ter filho? Meu amigo, acabei de me inscrever numa maratona. Que jeito que eu vou ter filho? Tô curtindo meu momento. Minha mãe já desistiu de falar de neto. Desistiu.
Já, né?
Mas a sociedade impõe, né, muito isso. Você, mulher, 34 anos, e aí? Deixa fluir, tô curtindo minha vida. Se eu vou ter ou não, deixa chegar a hora. A gente se transforma tanto.
Uhum.
Eu, ano passado, tava indo pra um campeonato mundial de crossfit, trabalhando na minha empresa. Hoje eu tô aqui num podcast de corrida. Nunca que eu ia imaginar. Com dois brabo aqui na minha frente. Então eu nunca ia imaginar isso. E aí, ano que vem. Mas, viu, acho que eu quero ter filho. Imagina.
Pode ser. Por que não?
Pode ser, é isso que eu tô falando. É fase. São ciclos. Eu quero aproveitar cada fase da melhor maneira. Viver de verdade, sabe? Eu quero fazer minha primeira maratona. Se eu falar aqui, eu já começo a chorar. Porque eu já quero sentir. Eu vejo seus vídeos. Eu quero sentir aquele negócio da largada. Eu vou explodir, eu acho. E eu já fico ansiosa. Eu quero viver. É um novo pra mim. A gente, eu falo por isso pras pessoas. Tem vontade de fazer alguma coisa? Vai fazer! Vai se descobrir, a vida tá passando assim, ó. Isso aí, ai, não sei se eu devo fazer. Ai, não sei se... Vai, se joga.
Depois você espera tanto tempo que passou.
Deu errado?
Exatamente, pode ser... Não existe erro, é aprendizado, né?
Aprendizado, tenta de novo, vai lá.
Vai outra forma.
É isso.
Eu fiz em 5 meses, me ferrei, mas depois, no ano seguinte, eu voltei.
Tá na décima, não sei quanta.
Décima, mas poderia... Eu sempre falo pras pessoas, agora, né, que... Porque, assim... Hoje a gente tem mais informação. Agora, se prepara, porque realmente não é fácil.
Não é.
E assim, não é todo mundo que consegue passar sem não se machucar.
Uhum.
Então, assim, tenta fazer de uma melhor forma. Mas entenda que esperar também um momento certo, que você vai falar, não, agora eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer uma maratona e vai dar tudo. Não vai.
Não
eu
vai.
Tô indo pra 16ª e eu ainda sinto medo. Olha ainda
aí.
Falar, ai, meu Deus.
Olha aí.
Ai, nossa.
Olha
e
isso.
E organizar a vida. A gente, hoje, amanhã é aniversário da nossa filha, e eu quero acordá-la, porque 15 anos. E aí,
caraca,
eu tenho 18 quilômetros, 18 não, 22 para correr no sábado, que eu não vou conseguir. E nem no domingo, porque eu vou trabalhar. Então, eu vou ter que enfiar na sexta-feira. Então,
vai
primeiro
um
eu acordo
jeito.
Ela. É. E aí, você vai... Então, assim, esperar que... Ah, mas que horas que eu vou conseguir? Você vai ter que se organizar.
Ai, mas eu não tenho o tênis que você tem, meu amigo. Eu corria com um tênis de R$150 quando eu comecei a correr.
Não tem.
Ah,
não tem.
Eu vou fazer trilha. Tem que ter um tênis para trilha? É legal, se você puder investir? É prioritário?
É.
Eu corri com tênis mais velho, acho que eu corri de médico, de nano, sei lá, que eu sabia que
existe,
ia sujar.
Existem informações,
sim,
né? Hoje tá aí o tênis certo, que vai te ajudar com mais barato, tem o nosso...
Sim.
nossos cupons e tudo, isso vai te ajudar. Uhum. Mas achar que vai ter um momento certo não vai acontecer.
Você fica esperando o momento certo, ele vai passar.
Você não sai do lugar, ele vai passar.
Nunca vai vir. É.
Bom, Vavá, vamos para o nosso ping-pong?
Vamos para o nosso ping-pong.
Ai, meu Deus.
Ah, agora é a hora.
Tô ansiosa,
sem pensar muito, hein?
Sem pensar.
Tem que ser papum, tá. Ping-pong. Prova ou corrida inesquecível?
UTMB, Paraty, 35 quilômetros.
E em breve, Porto Alegre.
Porto Alegre.
Se não fosse engenheira, o que você seria?
Educadora física.
Olá. Antes da prova, o que você come?
Banana, pasta de amendoim com aveia e toma um gel.
Ah, eu também.
Uns 20 minutos antes.
Só incluo um super coffee.
Uhum.
Depois da prova, o que você come?
Ah, qualquer coisa.
Tudo.
Não, gente, de final de semana, eu como tudo. Eu como pizza, eu como hambúrguer. As pessoas olham, vê o shape e falam, nossa, Bruna, você come alface e tomate. Não, gente. Eu como tudo. De segunda a sexta, eu sou a pessoa mais regrada que você imaginar.
É porque eu faço a minha comida,
eu me preparo, meu café da manhã, o meu lanche, eu tenho meus horários, bebo água o dia inteiro. Mas de final de semana, eu adoro ir comer alguma coisa, comer um hamburgão, comer uma pizza e tá tudo bem. Pô, você fez tudo certo, de segunda a sexta, não vai te matar. Então, pós-prova, eu como, sei lá, geralmente tá de manhã, né? Vou almoçar em algum lugar, como qualquer coisa.
Café da manhã delícia também.
Uhum.
Tênis preferido da atualidade?
Acho que depende da ocasião, né? Mas, por exemplo, eu testei o Rebellion Pro 2, amei.
Gostou.
Então, é gostoso. Gostei do Nova Blast 4, não tive o 3, então não tem referência, mas gostei. Então, eu sou assim. Às vezes eu falo, nossa, que look eu tô.
Ah.
Deixa eu ver. Acho que combina essa
gente
aqui. Eu gosto de vários. Gosto de vários.
Assim. Lugar onde você gostaria de correr?
Onde eu gostaria de correr? Ah... Acho que alguma experiência internacional ia ser bacana. Não tem algum lugar... Por exemplo, eu sou louca pra viajar pra Itália. Acho lindo. Amo. A minha lua de mel foi na vinícola em Mendoza aqui. Eu amava tomar vinho. Agora, nem tomo. Nem sei o que é tomar vinho, mas... Tomava dois vinhos por refeição. Eu e o Felipe. Em dois. Mas eu tenho vontade de correr lá, talvez. Porque agora, todo lugar que você vai viajar, você busca um lugar que tem pra correr.
Pra correr.
Né?
Virou assim.
Um espacinho.
Né?
Qual é a sua próxima linha de chegada?
Porto Alegre, minha primeira maratona.
Uhum!
Nossa, gente, eu fico ansiosa de falar. Nossa senhora, eu tô louca. Não vejo a hora de chegar.
Vai ser
e
demais.
É muito louco, né? Quando você coloca o desafio da maratona, você pensa todo dia nesse negócio.
Eu penso mas por isso que é importante as pessoas terem um desafio na vida delas.
Uhum.
Qualquer coisa, seus primeiros 5, seus primeiros 3 quilômetros, tem prova de 3, vai.
Tem uma linha
de
chegada.
Porque você vai comer melhor. Dormir melhor, você vai filtrar um monte de pessoas da sua vida que não te agregam em nada, você vai focar no seu objetivo. É sensacional. Eu não vejo a hora, eu tô me cuidando até mais por conta do meu objetivo.
Que demais,
quero
incrível.
Arrebentar, fazer o meu melhor.
Vai
só isso.
Incrível.
Ontem eu tava fazendo um treino lá, fiz fortalecimento, mas tive compromisso, não consegui fazer a corrida. Eu saí pra correr 8h30 da noite. Eu falei assim, a última coisa que eu quero é chegar no dia 16 de junho, na minha primeira maratona, e fala assim, eu não devia ter faltado daqueles treinos.
Não,
tô entregando
não.
O meu melhor.
É isso. Fez tudo que tinha que fazer. Eu mereço.
Uhum.
E, Bruna, como é que faz pro pessoal te encontrar nas redes sociais?
Pode procurar como @bruna.ianes. Coloca bruna.ia.
Já aparece.
Já é a primeira louca lá que aparece lá. Instagram, TikTok, YouTube, estamos lá presentes. O canal do YouTube tá muito legal.
Recebi a placa.
Nossa, é muito emocionante, né?
É.
E tô muito feliz. Me procurem por lá, mandem direct, que eu adoro trocar ideia com todo mundo. Pode mandar lá, que eu tô sempre tentando responder a maioria que eu posso. E é isso.
E quem tá querendo um incentivo a mais, tem o Tim, né?
Vamos pra cima. Timbru.com.br. Acessem lá e vem fazer parte da comunidade. Bora.
É isso, muito legal, né, Val?
Muito legal mesmo. Essa motivação que você coloca, essa energia, é isso que a gente precisa.
É isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras estamos aqui no Spotify, no YouTube. Deixem 5 estrelas, é muito importante pra gente. E também siga aí o Tênis Certo. Ok? Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Bruno. Até
Vamos
a próxima.
Bora.
Abraço a todos.
Tênis Certo.